Boa noite aos amigos que fazem o estudo Ilustrações em Matemática Simbólica. Sejam bem-vindos ao nosso trabalho de hoje. Vamos diretamente a São Paulo e lá está o professor Clailton com a resenha da última aula que tivemos. Por favor, professor Clailton, pode iniciar seu trabalho.
Obrigado, Lúcio. Boa noite a todos. A aula anterior foi no dia 8 de outubro. O tema foi A Ilha de Thomas More. Thomas More imaginou como seria o mundo sem os problemas de sua época. Ele detalhou como seria essa sociedade em sua obra Utopia. Ele descreveu elementos como fazendas para a produção de alimentos, cidades, pessoas vivendo com certa fraternidade e harmonia. Todos trabalhavam 6 horas por dia. Todos os ofícios eram igualmente respeitados. Não havia distinção de privilégios, não tinha divisão social, não existiam propriedades privadas, etc. O filósofo descreveu com minúcias como seria a vida nessa sociedade. Falou sobre família, estudos e também de uma legislação bem extensa, etc. O que Thomas More escreveu sobre essa ilha chamada Utopia foi uma construção em diálogo com as questões de sua época. Ele demonstrou como seria, na sua opinião, esse mundo melhor. Nos dias de hoje, nós também podemos fazer esse movimento. Podemos usar dados de semiose, como a literatura, imagens, pinturas, e com eles criar, imaginar como seria um mundo melhor, uma sociedade sem os problemas que enfrentamos. Às vezes, ouvimos pessoas dizendo que não é possível melhorar, porque o ser humano é assim. Porque determinados governos ou contextos, etc. Mas observo, em nossas construções, nós podemos criar soluções. Somos nós os construtores e podemos fazer do nosso jeito. Se encontrarmos obstáculos, temos, recursos, né? Como, por exemplo, os atalhos, né? Então, como seria o mundo se tal impedimento não existisse? Que mundo criaríamos? Haveria segurança, estabilidade, igualdade? Seria agradável viver lá? Ou levaríamos os paradoxos e conflitos deste mundo? As advertências relacionadas a essa construção é o uso da ética, prudência, responsabilidade. Quando criamos algo dessa natureza, esse elemento não fica isolado lá no cantinho dele. É muito provável que, da mesma forma que levamos coisas desse mundo para lá, ocorra o contrário, né? Elementos de lá também virão para cá. Muitas vezes construímos sem saber que estamos construindo, e só quando precisamos lidar com as questões é que percebemos, então, os problemas. Às vezes culpabilizamos os outros, como se as coisas tivessem ocorrido à revelia da nossa vontade. Nem sempre é assim. Não é assim para todos. Mas se não soubermos que para muitos de nós existe essa possibilidade de migrar elementos do imaginário para as realizações do cotidiano, os acontecimentos em geral, né? Se não considerarmos essa possibilidade, não conseguiremos identificar quando isso ocorrer. Sabendo, porém, dessa possibilidade, poderemos então ser mais cuidadosos em nossas idealizações, voltando nossa mente para modelos, de mundos melhores e com mais humanidade, mais amorosidade, fraternidade, etc. Ok, professor, finalizo. Obrigado.
Obrigado, professor Clailton. seu trabalho, cada semana, seu estudo. O professor Clailton é um estudioso e conhece profundamente a filosofia clínica. É professor titular em clínica, estuda. Pois bem, o nosso trabalho de hoje, primeiramente, vamos ao presente. Todas as aulas, invariavelmente, os alunos que acompanham ao vivo recebem um presente ao vivo. O presente de hoje, ele é curioso. Ele é curioso. Ele é uma peça que foi feita em São Francisco, lá na Califórnia, e que traz são um grupo de intelectuais, de músicos, se uniu para construir essa peça de teatro. A cada parada da peça, o público é convidado a subir ao palco e manusear os objetos que eles usam. Algo muito bonito e muito interessante. Há várias fotos sobre isso. Então, o Paul Drescher, ele, além de ser músico, compositor, ele cria instrumentos. Tem uma grande facilidade para olhar um instrumento e já considerar o que sons ele poderia ter desses instrumentos. E vocês verão, miscelânea de instrumentos que tem no palco. O diretor, que é o Hind Ecker, ele distribui no palco como se nós estivéssemos diante de personagens conversando. Esse filme, ele é de 2020, então, ano passado, ele tem um ano que essa peça estreou. Ele traz uma história de um homem chamado Laszlo, que ele tenta criar, através do som, ele tenta ultrapassar as barreiras do tempo. Na nossa época, é usual, quando alguém quer aprender música, se aproximar de um instrumento, ele já está pronto, está lá na vitrine. Então, vai a uma loja de música e vê: eu quero um violão folk, quero um violão clássico, as cordas de nylon, ou outro, cordas de ferro, geralmente, né? De metal, ou um saxofone, ou, dependendo da pessoa e dos recursos que tiver, um piano, que é muito caro, muito caro. Um bom piano é muito caro. E aí a pessoa olha e resolve que ela. Mas seja como for, o instrumento está pronto ali. Ela só vai escolher. Que tal se nós tivéssemos que construir um instrumento? Como seria? Que forma ele teria? Que sonoridade ele teria? Como ele conversaria com os outros instrumentos? Essa peça musical, chamada Chic Machine, é um retrato disso. Vou partilhar a tela para que vocês possam ver como presente de hoje essa ilustração. Vivemos a época da diversidade, não é? A época de entender outros elementos, de buscar por eles. Pois a música não pode ficar fora disso, ela é parte disso também, não é? E para muitos músicos experimentais, hoje há uma espécie de ditadura. Uma ditadura na qual ou você vai usar o piano, ou o violão, ou a harmônica. Ora, eles são muito utilizados, mas eles não há espaço para outros instrumentos. Não é? Esses instrumentos que acabamos de ver são tão belos quanto os outros e são diferentes. Um lembra uma asa de avião ou uma asa de borboleta vergando e produz som, misturando ao mesmo tempo uma coreografia somática com uma produção sonora. Não é? Talvez lembrem que Debussy, quando ele na França, quando ele vai apresentar a peça dele, La Mer au Mar, ele é vaiado, a partitura é queimada. Dizem que o que ele está fazendo é uma cacofonia horrorosa, que aquilo é um insulto. E Debussy disse: ué, mas eu não estou mostrando para vocês os sons do mar? O mar canta dessa forma. Estou apenas apresentando. Muito tempo depois ele seria entendido. Talvez precisemos ainda de algum tempo para que possamos fazer uma democracia musical e instrumentos como estes que vimos e tantos outros possam ser aceitos, não é? Da minha parte, dou as boas-vindas a eles. Ainda que alguns eu não entenda como funciona e nem como vai entrar na escala do decafônica algo dessa natureza. Muito bem. Quando cada um dos senhores foi para o banco da escola aprender, estudar. Aliás, hoje é dia dos professores, parabéns para todos nós. Quando fomos ao banco escolar aprender, estudar, uma das cadeiras que colocavam em algumas escolas era inglês. Outras escolas tinham inglês francês. E alguns já traziam de casa outros idiomas. Eu já conheciam. Tinham, alguns aprenderam até o italiano, o alemão, antes mesmo do próprio português. Aqui no Sul, isso não é raro de acontecer. No entanto, essa etapa da humanidade na qual estudar uma língua estrangeira era algo muito importante, parece com seus dias contados. As inteligências artificiais, com os tradutores instantâneos cada vez melhores, fica parecendo, em muitos casos, um esforço, um empenho que pode ser utilizado para outros elementos. Nem sempre é assim para cada um. Alguns não aprendem um idioma estrangeiro por uma questão de necessidade, mas por uma questão de diletantismo. Outros, como um aprimoramento, há muitas razões. No entanto, os nossos dias apontam para novas linguagens, algumas peculiares, outras trazem elementos que vão muito além dos princípios usuais, pelos quais até aqui utilizamos uma língua, um idioma. Na parte mais avançada da filosofia clínica, quando trabalhamos estruturas grandes em interseção, há um espaço muito grande no qual isso se inscreve. E hoje veremos um destes elementos. Nós estudaremos um desses modos muito avançados de linguagem. Para isso, vamos fazer um estudo comparativo a partir das obras de teatro da canadense Crystal Pite, que é uma das diretoras, coreógrafas e dançarinas muito importantes dos nossos dias. Ela tem várias obras que ilustram estas linguagens que estudaremos aqui, em caráter propedêutico, mas também outras, bem mais complexas, não é? Bem, considerem um relógio, aqueles relógios que nós usávamos há 20, 25, 30 anos, relógios de pulso com mecanismos que alguns eram automáticos, não nem precisavam mais de cordas, e muitas vezes no relojoeiro alguns viram parte desse funcionamento interno. Parte. Porque o máximo que se conseguia ver eram as engrenagens iniciais. O que aconteceria se existissem relógios transparentes? Que cada peça fosse transparente e nos permitisse ver a peça seguinte até a última delas. E isso em movimento, em funcionamento. Diante de um tal mecanismo, nós olharíamos para esse relógio e veríamos todas as peças. Veríamos tudo funcionando e o produto desse funcionamento. Aqui em Porto Alegre, durante um bom tempo, numa das grandes lojas da cidade, havia um relógio d'água. A água que fluía por dentro dos tubos transparentes era uma água azulada. E as pessoas podiam ter uma visão de todo o funcionamento da engrenagem daquele relógio, um relógio d'água. belíssimo, montado num vão central com iluminação apropriada para que pudéssemos vê-lo. Existiria uma linguagem transparencial desta forma, uma linguagem que nos permitisse, enquanto falamos, a própria linguagem nos mostrar todos os elementos associados? Veríamos por essa linguagem elementos que nos levariam às várias camadas, às várias etapas, para os vários lados, sejam geográficos, sejam temporais. Considerem a aprendizagem de uma tal linguagem, perto do que usamos hoje, não é? Uma linguagem muitas vezes onomatopeica, diante de uma linguagem como esta, que hoje já é possível, em caráter experimental, introdutório, já é utilizada em vários contextos, mas ainda é muito incipiente para os nossos dias, estamos ainda iniciando essa etapa. Com o advento das inteligências artificiais, rapidamente teremos fluências. Vamos, inicialmente, eu vou partilhar a tela com vocês para acompanharmos uma primeira ilustração das várias que veremos hoje. A Crystal Pite, numa de suas obras, convidou um músico que ele vai adaptar as quatro estações de Antonio Vivaldi. Vai fazer a adaptação musical, belíssima adaptação que ele faz, utilizando os instrumentais atuais, modernos, sintéticos. E ela reconstrói, com a dança e com a coreografia, as quatro estações, com seus típicos movimentos. Vamos iniciar com uma primeira aproximação. Quando você vê um movimento, uma pessoa gesticulando, abanando ao longe para você, numa estação de trem, isso corresponde muito aproximadamente à nossa linguagem atual. Ela é pontual, ela tende à univocidade, ao dado fragmentado, aproximado, que nos diz: isto é assim. Não que não possamos usar de outras formas. Agora considere que ao olhar essa pessoa que abana para você numa estação de trem, você tivesse todas as disposições. O pensamento dela estaria transparente como a própria pessoa. Você veria esse pensamento. Você veria a estação, as pessoas que estão lá dentro. A intenção que trouxe essa pessoa até a estação de trem, que abana para você. As emoções que por ali circulam, tudo isso visível a um só tempo, uma linguagem transparencial. Isso, uma linguagem como essa não quer dizer que apenas lá tem que ser assim. Nós precisamos nos preparar também para podermos compreender uma movimentação tão ampla e um tão grande volume de informação a um só tempo. Pois a Crystal Pite é uma das coreógrafas da nossa época que já demonstra como isso é possível. Vocês verão uma pessoa fazendo um movimento e subitamente essa pessoa se desdobra em milhares. como dizia o Walt Whitman, né? Que ele continha multidões. Pois acabamos de ver a possibilidade disso. Nós não estamos vendo apenas uma pessoa, nós estamos vendo essa pessoa como era ontem, no movimento que trouxe até o que ela está fazendo agora, esta pessoa no amanhã. Onde está o amanhã dela? Na mistura das pessoas? Ou quando nós encartamos na metade daquelas muitas pessoas? Seja o que for, nós estamos tendo uma visão completa. Parecem muitos braços, muitos movimentos. Não era para ser apenas um movimento, uma pessoa fazendo o movimento dos braços que surgem e abraçam o vento num círculo que perfaz? A perfeição não deveria ser apenas isso, pois numa linguagem transparencial você vê todos os elementos que trazem até ali, o que provavelmente segue, os elementos associados e numa única passada. Considerem isso na perspectiva do que fazemos hoje, como fazemos as coisas hoje. Às vezes já temos acesso a isso, fazemos até distraidamente movimentos como estes. Mas é raro a fluência numa linguagem tão rica, tão profunda e tão ampla. Considerem isso em termos de aprendizagem. O que aprenderíamos em questão de minutos, em um dia das nossas vidas, as vivências associadas, a riqueza que isso traz para a alma humana, a beleza dos horizontes em torno disso. Como poderíamos preventivamente e também de maneira profilática, fazermos uma preparação numa época como a nossa para adventos como linguagens tão aprimoradas que já estão aqui e que cada vez agora serão cada vez mais utilizadas. Há muitas formas. Uma dessas formas é a poesia. A poesia faz com que eu possa me deslocar para além daqueles critérios lógicos. Poesia me permite pintar, me permite renascer, me permite fazer uma série de movimentos que me dão fluência para linguagens tão aprimoradas. Fica bem mais complexo e difícil se eu passar da linguagem que usamos hoje para uma tal linguagem tão complexa. Haverá provavelmente perdas imensas nessa transposição. Que podem ser diminuídas e às vezes até sanadas, como, por exemplo, o uso da poesia. E veremos aqui uma obra ilustrativa, Preparativos de Viagem, uma obra de 1987, já uma obra tardia do nosso querido e amado poeta Mário Quintana. Ele já tinha 80 anos. Mário Quintana é uma cidadezinha aqui do interior, uma cidadezinha muito acolhedora, chamada O Alegrete, muito amada por nós gaúchos, e ele muito cedo vem para Porto Alegre e é aqui ele fica. Vamos então ver um pouquinho esse preparativo de viagem. Não pensem que é uma viagem de Porto Alegre para Alegrete ou com o trem húngaro lá para o sul do estado, rumo à Uruguaiana. Não. Esta é uma viagem existencial. Mário Quintana convida nesta obra a embarcarmos na existência. E para ele, para fazermos isso, precisamos abrir a alma, abrir o coração. Senão, não faremos uma tal viagem. Vamos ver como ele mostra isso. Eu venho do fundo das eras, quando o mundo mal nascia. Sou tão antigo e sou tão novo como a luz de cada dia. Aquele que já vive uma linguagem como essa, já consegue assimilar, se comover e flutuar e viajar com ela, como propõe o poeta, já cumpre muitas etapas em direção às novas linguagens muito complexas que agora começam a surgir e que utilizaremos nos nossos dias cada vez mais. Nós utilizaremos isso. Quando estivermos apreciando uma peça de teatro, nós veremos muitos desses elementos concomitantes. Não mais como vemos hoje. Hoje ficará parecendo como aqueles antigos retratos que nem três dimensões possuíam. As novas linguagens nos permitem essas abordagens muito amplas em vários lados. Inúmeros filósofos trabalharam essas questões, como Barthes, Derrida, o próprio Wittgenstein trabalha um pouco desses elementos. Muitos filósofos, não é, se debruçaram na preparação para essas novas linguagens que viriam. Mário Quintana diz: o vento quase que apagou a lâmpada. Dançaram sombras súbitas no teto. Uma era um tio que eu nunca tive. Meu coração pulsou de afeto. Ai, nem os meus fantasmas existiram. Falsos fantasmas. Vai-se olhar e somem-se, deixando só um doloroso frêmito nos muros e no meu coração inquieto. Aquele que já compreende, que já viaja com Mário Quintana, está a um passo das novas linguagens. E provavelmente terão muito dessa poesia. Quem disse que eu me mudei? Pergunta o Mário Quintana. Não importa que a tenham demolido. A gente continua morando na velha casa em que nasceu. Uma velhinha, atrás de uma vidraça, jogando paciência com a chuva que cai. O nome desse poema, Poeminha Chuvoso. Mas esse que ele escreve para Cecília Meirelles, talvez abrace todos os que eu li até agora. Nós colhíamos flores de hastes muito longas e cujos nomes nem ao menos conhecíamos. E nem sequer também sabíamos os nossos nomes. E para quê? Se um para o outro éramos, tu apenas? Ou quem sabe se a morte nos houvera bordado numa tapeçaria, a que o vento emprestasse a vida por um momento? E por isso os nossos gestos eram ondulantes como as plantas marinhas, e as nossas palavras como asas suspensas ao vento. O que existe de proximidade nisso que estamos vendo em Mário Quintana, com linguagens transparenciais avançadas que se anunciam no nosso horizonte tão próximo? Há vários elementos. Uma linguagem que nos mostre todos os mecanismos, como num relógio, que você pode ver todas as peças, elas próprias conversando, o funcionamento, os ponteiros, as funções. Em outros instantes correlatos, uma linguagem assim pede muito provavelmente um aprofundamento da alma, que temos como fazer nos nossos dias, gradativamente. Vamos agora a uma segunda ilustração da Crystal Point, ainda dentro dessa composição que ela faz, uma homenagem. As quatro estações de Vivaldi, vamos ver agora um outro movimento diferente do que acabamos de ver, mas que ainda nos mostra vários ensinamentos sobre isso que estamos trabalhando. Thank you. diretor do vídeo de filmagem dessa peça é o Cédric Caplice, que é notável, não é? Provavelmente conversou muito com a Crystal no sentido de o que você está dizendo e como traduzir essa linguagem do teatro para o cinema. São linguagens muito distintas. O que vemos nessa parte? Tivemos a visão do último. E mesmo ele sem aparecer, dada a opacidade que impedia que o víssemos, sabíamos o que estava acontecendo lá. Em uma linguagem transparencial, não necessariamente nós precisamos que o objeto se torne visível. Podemos sabê-lo mesmo que ele não se dê a conhecer diretamente. Isso é parte de uma linguagem ampla e muito mais complexa, no qual os conteúdos todos envolvidos, aí tivemos várias tomadas do alto, 45 graus, de frente. Tivemos outras mais específicas. Nesta visão que tivemos desses elementos, nos aproximamos muito de uma linguagem extremamente complexa, transparencial. Por vezes todos pareciam estar no mesmo movimento, mas mesmo quando estavam em movimentos distintos, conseguíamos acompanhar. Tínhamos uma impressão subjetiva da comunicação do que está sendo dito, como está sendo dito. Uma leitura que requer fluência, requer prática, não se dá num primeiro momento. Exige vários elementos subjacentes. Livros poderão ser escritos dessa forma. Ensaios, peças de teatro, cinema, coreografias na forma de esculturas, fotografia. Teremos essa linguagem transparencial que nos possibilitará muito, muito ir além. E com muitas correções, ajustes, o que é natural, é parte da nossa época, do nosso tempo. Bem, mas temos elementos ainda mais complexos em torno disso. Por isso, vamos prosseguir um pouco mais na literatura de Mário Quintana, que é um dos prefácios a essas linguagens bem mais complexas. Eu amo de um amor que jamais poderia expressar essas pequenas ruas com suas casas de porta e janela. Ruas tão nuas que os lampiões fazem às vezes de álamos, com toda a vibratilidade dos álamos. Os troncos imóveis de ferro, ruas que me parecem tão distantes e tão perto. Há um tempo que eu as olho numa triste saudade de quem já tivesse morrido. Ruas como as que a gente vê em certos quadros e certos filmes. Meu Deus, aquele reflexo à noite nas pedras irregulares do calçamento. Mário Quintana está nos contando de algo tão singelo e que ele amava muito as ruazinhas da cidade de Porto Alegre, muitas ruazinhas como essa que ele descreve, como por muitas cidadezinhas do interior. Ele tinha um grande amor por isso, se comovia simplesmente ao caminhar por essas ruas. Ora, uma linguagem tão complexa dos nossos dias, abrangente, envolvendo tantos conteúdos, não fará desfazer essa poesia, esse elemento tocante, sublime, de homens como Mário Quintana? De forma alguma. De forma alguma. Uma linguagem mais complexa não quer dizer desfazer a pureza dos processos. Pode ser utilizada para complementar, para ir muito além, para trazer as várias ruas. Ele pode, numa passada, só ter todas as ruas. Ele lamenta em outro lugar, em outro livro, que ele não poderá conhecer todas as ruas, pois numa linguagem transparencial, talvez possa conhecer todas as ruas, as que existem e as que podem ser criadas pela imaginação. E poderá ainda fazer outras coisas. Tudo isso pede prudência, pede cuidado, pede estudo, elementos éticos, elementos morais. Tudo isso é nossa função, somos filósofos, não é? Muitos foram os precursores disso que estamos aqui alinhavando. Como Gadamer, em seus ensaios. Mário Quintana diz: Senhor, conversando com Deus, né? Que buscas tu pescar com a rede das estrelas? Que busca tu, meu Deus, pescar com essa rede das estrelas? Ao olhar para o vento, ao olhar para o mar, ao olhar para o firmamento, ele via essa imensidão. Essa imensidão, esse mistério, esse poema do não saber, do que não podemos alcançar, não vai se desfazer, não, diante de linguagens muito complexas, que parecem abranger uma imensidão muito grande de coisas? Em alguns casos, dependendo dos conteúdos, sim. Em muitos outros casos, não. Ela se mostrará insuficiente, inapropriada, arcaica às vezes, diante de linguagens mais antigas, que não vão desaparecer. O uso respeitoso, profundo desses elementos é parte das nossas atribuições, parte do nosso caminhar. Vamos agora a uma última ilustração. Essa peça foi apresentada no Palais Garnier, em Paris, em 2019. Ela tem três atos, mostrando os diferentes aspectos. Observando a peça, primeiro, e essa é uma grande discussão filosófica, que alguns consideram vencida, e no entanto, ainda hoje, ela é muitíssimo trabalhada, os elementos de separação entre corpo e alma. Em alguns momentos, nós não sabemos o que é o corpo e o que é a alma. E nem se devemos tratar disso no singular ou no plural. Há muitos movimentos acontecendo. A alma não parece se comportar como se pudéssemos dizer: eis a alma, está aqui nesse ponto e, portanto, ela fará isso, e muito menos o corpo. pelas cores que ela utiliza, sabemos que um lado é alma, um lado é corpo, mas não sabemos quem é quem, não é? Depois vemos uma espécie de luta entre eles, que por vezes a luta é tão grande que perdemos a noção de corpo e alma e só prestamos atenção em uma espécie de luta. E quando nos aproximamos mais, vemos que a luta não é propriamente muitas vezes entre corpo e alma, mas entre corpo e corpo, alma e alma, como se houvesse subdivisões nesses aspectos. Mas em tudo isso, novamente essa linguagem transparencial surge. Em vários momentos nós temos uma apreensão e uma intenção de subjetiva que nos permite vislumbrar, como por aspectos transparentes, tudo que está envolvido nisso, tudo que está representado nisso. Aqui é simplesmente uma apresentação introdutória, não é? Considerem que isso é muito maior, que envolveria aqui as muitas manifestações historiográficas de onde corpo e alma andaram, onde estiveram, o que houve que surgiu essa espécie de divisão que muitas vezes não há. Nessa peça há momentos em que a autora destitui essa diferenciação e não sabemos mais distinguir estes elementos. No entanto, vejam que uma linguagem que nos permita, a uma só passada, observar passado, futuro, presente, como designamos pelos relógios sociais, os vários elementos, as intuições, as emoções, as sensações, dados de espiritualidade e todos os outros envolvidos, como aqueles relógios com as engrenagens transparentes, e vislumbrar tudo isso em funcionamento, seu resultado, suas buscas, seu caminho, eis uma linguagem extremamente complexa, que hoje e muito em breve se torna cada vez mais funcional para nós, nos levando a lugares existenciais que sequer podíamos imaginar, que vimos em algumas obras, em alguns elementos de transcendência e que agora se tornam cada vez mais possíveis, mais prováveis, mais ao nosso alcance, aumentando muito a nossa responsabilidade em tudo isso. Mário Quintana, numa parte mais avançada da obra dele, ele nos diz: para que os nomes? Era azul e voavam. Para que os nomes? Era azul e voavam. Em algumas páginas de Paul Ricoeur, ele nos coloca elementos assim: a distração que o nome causa e às vezes sua necessidade. Pois, numa linguagem transparencial, você observará elementos e saberá tudo o que se passa, provavelmente, terá acesso vivencial a isso. E quando eu falo dessa forma, quero me referir também a estar lá no meio, você ser alma, você ser corpo. Você estar no meio da própria encenação. Às vezes, para a compreensão, isso será necessário. E se alguém perguntar qual o nome disso, talvez nós não tenhamos nome. Talvez tenhamos ido tão longe que um nome não poderá abranger, poderá cercear, poderá reduzir, poderá desfazer. Mas dizer o que se passa, talvez os nomes já não tenham mais como alcançar. E vejam, Mário Quintana já nos contava disso em 87, e antes dele, muitos outros já nos contavam. E nos convidavam, vamos adiante, vamos tirar parte dessas amarras, não precisamos mais delas. O que mais me comove em música, escreveu Mário Quintana, são essas notas soltas, pobres notas únicas, que do teclado arranca o afinador de pianos. Uma figura que hoje cada vez é menos encontrada, não é? O afinador de pianos. Aqui no sul ele vinha de longe, o afinador de pianos. Entrava na casa, trazia seu metrônomo, trazia seus equipamentos, Sentava-se ao piano, colocava, batia na tecla, uma arte difícil, sofisticada, mais uma profissão que o vento carrega, hoje com os equipamentos eletrônicos, ou a pessoa faz sua afinação em casa. Se tiver uma formação musical, é provável que faça. E o Mário Quintana nos conta, olha, quando ele chegava, ele batia várias vezes na mesma tecla, não é? Ele dizia que isso comovia, aquela notinha solta, desacompanhada de tudo. Esse ir além do discurso conveniente de uma época, de um discurso mecanizado de uma época, de ultrapassá-lo, de ver por entre linhas, de vivenciar esses elementos, é uma excelente, uma das formas de preparação para linguagens mais complexas, mais amplas. Quem somos? Este estranho, este que mora no espelho, ele me olha de um jeito de quem procura recordar quem eu sou. Diferente da maioria das pessoas que ao sair de casa olha no espelho para ver se a maquiagem está borrada, se está correta, se o cabelo está bem penteado, coisas assim, o poeta interroga outras coisas, outros elementos filosóficos. Eis a preparação para as novas linguagens. Um ruído assusta o cheiro do jasmineiro. Um ruído assusta o cheiro do jasmineiro. Eu tenho um jasmim na minha casa que cobre todo um artefato de ferro, especialmente construído na forma de arco e corações para ele, pois às vezes o aroma do jasmim, já vi isso ser interrompido por um barulho, um automóvel que passa, às vezes o canto de um pássaro, bem como ele coloca aqui, um ruído assusta o cheiro do jasmineiro. Mais preparações para uma linguagem complexa, de maneira suave, responsável, amorosa, afetuosa. Sempre que chove, tudo faz tanto tempo, e qualquer poema que acaso eu escreva vem sempre datado de 1779. Uma homenagem do poeta, Queda da Bastilha. O Mário Quintana tinha muita influência com a cultura francesa, não é? Ele traduziu Em Busca do Tempo Perdido, o primeiro volume, outros volumes ele traduziu também para o português. Como se fosse o primeiro passarinho do mundo, na primeira manhã do mundo, voa e revoa por cima do mundo, por cima de tudo, por cima da praça modesta, onde velhinhos sentados fazem um pouco de sesta. Voa e revoa, esse passarinho inquieto, por cima da gente que passa apressada, por cima das árvores, por cima da estátua equestre, que está no meio da praça. Esvoaça, esvoaça, alegre. Passarinho, eu te acho uma graça, mas eu só te peço uma coisa, passarinho de minha alma. Não me faças nenhum descuido em cima do cavalo da estátua. Passarinho de minha alma. Alguns viram o passarinho na Praça da Alfândega, em Porto Alegre, voando, onde temos nossa Feira do Livro. Mas não é desse passarinho que ele está falando. Esse passarinho fez com que ele lembrasse da alma dele e dos pássaros que voam pela alma dele. E com eles que ele estava conversando. Eis preparações para as linguagens complexas, profundas, que às vezes destituirão elementos que nos acompanham desde muito tempo, corpo e alma, e muitos outros.